Salve, galera! Tema do vídeo de hoje é social-democracia, geopolítica e imperialismo. Antes de começar propriamente o tema do vídeo do canal, como sempre, quero muito agradecer a você que ajuda a manter e melhorar nosso canal a partir do Apoia-se. Seu apoio é fundamental para a gente continuar esse trabalho. Você pode ajudar o canal a partir do Apoia-se ou a partir do Pix, que está aqui na descrição do vídeo. Note, eu gravei um vídeo, né, de crítica ao livro do Ciro Gomes. O vídeo foi um sucesso, graças a Deus, chorão, amém. E aí passou mais de 100 mil visualizações. Só que aí eu recebi, nos últimos tempos, alguns questionamentos que eu achei interessantes. As pessoas estão falando que eu não abordei um dos argumentos centrais do livro de Ciro, que é o sucesso histórico da social-democracia nórdica, que não praticou colonialismo, exploração do chamado Terceiro Mundo, e mesmo assim conseguiu alcançar exitoso estado de bem-estar social. Qual é o debate básico? O debate, inclusive, a partir de uma tradição de esquerda que vem principalmente da obra de Lenin, né, Imperialismo, Etapa Superior do Capitalismo, esse livrinho que está aparecendo na capa aqui, fala o seguinte, ó, países como Inglaterra, como França, como Bélgica, isso está engraçado, ainda aparecendo José Serra, né, como minha sogra, como minha irmã, como meu pai, enfim, esses países da Europa Ocidental, eles conseguiram construir o seu estado de bem-estar social e padrões melhores de consumo de massas da classe trabalhadora e das camadas médias a partir da extração de riqueza, da extração de valor das suas colônias e do que vai ser chamado de terceiro mundo. É um debate que está correto, faz sentido, né? É indissociável a riqueza da Europa do colonialismo e do neocolonialismo. Isso é muito tranquilo. Tem, inclusive, evidências empíricas e estudos empíricos que mostram isso. Só que algumas pessoas argumentam que na Península Nórdica, que está aparecendo aqui no mapa, a gente está falando de países que, historicamente, não tiveram colônias ou não tiveram protagonismo no sistema colonial mundial e, mesmo assim, são países que conseguiram consolidar uma social-democracia exitosa. Então, o argumento dos marxistas, que não dá para construir uma social-democracia ao estilo europeu na periferia do sistema capitalista a partir de uma base econômica, estaria errado a partir desse debate, né, da necessidade de que o projeto social-democrata nos países centrais do capitalismo tem como um dos fundamentos a exploração da periferia do sistema. Veja, isso é uma forma simplista de colocar a questão, porque o que é que o Ciro Gomes, no livro dele, não responde? Eu vou ler dois trechos. Inclusive, eu perdi meu livro do Ciro Gomes, então eu peguei as anotações que tá no Word e eu coloquei aqui no celular. Eu vou ler dois trechos para vocês para colocar a questão, o argumento, como eu acho que o debate deve ser posto. Na página 230, 231 do livro do Ciro Gomes, né? Desafio da Esperança, por aí vai, tá aparecendo aqui. O Dever da Esperança, aliás. E onde o campo progressista foi bem sucedido no mundo? Sim, na Europa. A Europa atual é fruto da social-democracia que, diante da competição com o socialismo soviético, criou a maior e mais eficiente rede de proteção social, educação e saúde pública que o mundo jamais tinha conhecido. Essa é a página 230. Aí continua Ciro. Como citei antes, há uma narrativa na esquerda que diz que o estado de bem-estar social europeu é fruto de anos de saque colonialista. Outra história correlata, dessa vez de direita, é de que só foi possível construir esse estado de bem-estar social depois que enriqueceram com o liberalismo. As duas histórias são totalmente falsas no caso da Escandinávia. Então Ciro coloca a Escandinávia como um exemplo para fugir do que ele chama de narrativa de esquerda. Como se não bastasse, assistimos hoje à construção na China do maior estado de bem-estar social que já existiu, sem os benefícios prévios do colonialismo e sem que antes tenha havido enriquecimento com o liberalismo econômico, que nunca teve lugar lá ou na Escandinávia. Veja, a China é um caso à parte, né? A China, assim, não dá para chamar a China de social-democracia, porque se aquilo ali fosse social-democracia, eu até que quero social-democracia no Brasil. A gente estatiza basicamente todo o sistema bancário, todo o sistema financeiro, cria umas 15 Petrobras, toma de volta a Vale do Rio Doce, muda radicalmente o judiciário, a mídia, a indústria cultural, etc, 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 sabe? Então, assim, é outro assunto. Mas veja, sobre a questão da Escandinávia, o que é que o Ciro não considera no livro, embora, evidentemente, ele deva saber disso? Os países da Escandinávia, eles desfrutam de uma segurança geopolítica que não existe na América Latina. Então veja, um país como a Noruega, ela consegue descobrir petróleo, criar uma empresa estatal gigantesca de petróleo, gerir o seu petróleo de maneira planejada, de maneira eficiente, criar um fundo soberano bilionário e não ter um golpe de Estado. Percebe? Um país como a Finlândia consegue ter um plano de longo prazo de produção de ciência e tecnologia para aumentar o papel do país na geração de patentes, né, que é uma importante fonte de renda no sistema capitalista global. Então ela consegue criar laboratórios de pesquisa, turbinar investimento em universidades, criar centros de referência, fazer aquela sinergia entre Estado capitalista, empresa privada e universidade pública e centros de pesquisa e laboratórios, disparar na produção de patente e não ter um golpe de Estado. E por aí vai. Políticas de bem-estar social e de planejamento público que são aplicadas na Escandinávia, sem gerar convulsão social, sem gerar problema, sem gerar golpe de Estado, na América Latina é o fim do mundo. Então, o que foi que a Bolívia, por exemplo, fez quando, aliás, estava fazendo quando teve o golpe de Estado lá em 2019? O governo Evo Morales, né, estatizou o setor de maior geração de renda da economia, que é o setor do gás natural. A partir do gás natural e de uma política de compras governamentais, de ampliação do mercado interno, a partir de políticas sociais, valorização do salário mínimo, combate à extrema miséria e por aí vai, o Estado venezuelano, no governo Evo Morales e Álvaro Garcia Linera, foi planejando uma diversificação produtiva a partir da industrialização do lítio em parceria com empresas alemãs, né, e joint ventures com empresas alemãs, também chineses e russas. Então a ideia era o seguinte: a Bolívia vai pegar a riqueza do gás natural, a partir disso vai criar uma estatal do lítio, vai industrializar a produção de bateria de lítio e outros componentes e derivados e vai virar uma referência mundial de produção industrial de derivados do lítio. Foi o que aconteceu, um golpe de Estado. O Evo Morales foi derrubado, teve que fugir da Bolívia para não ser preso, centenas de pessoas foram mortas, atacadas, espancadas e por aí vai. Então, assim, teve um golpe de Estado com a política que é básica de qualquer país da Escandinávia. Qualquer país da Escandinávia pode. Opa, descobriu uma riqueza. Como é que a gente faz? Não, vamos aqui ter uma política planejada para usar essa riqueza dentro de uma lógica estratégica. Utilizando inclusive muito de uma dinâmica de economia pública, de empresas públicas, universidades públicas e por aí vai, para ter uma perspectiva de longo prazo. América do Sul, América Latina, periferia do sistema capitalista não consegue fazer isso. Veja, o Brasil, durante o período petista, com a descoberta do pré-sal e o protagonismo mundial da Petrobras, a Petrobras transformou a referência mundial na perfuração de águas profundas e a empresa, que já tem um histórico muito amplo de produção de ciência e tecnologia, teve um protagonismo maior ainda. O que foi que aconteceu? A Lava Jato. Para desmontar a Petrobras. A Petrobras foi destruída, destroçada, com um golpe de Estado, percebe? E aí você tem toda a mídia burguesa, por exemplo, todo dia atacando, criminalizando, desmoralizando a Petrobras, só vai descansar até ela ser privatizada. E aí, sem falar em outras coisas, né? Os militares entreguistas, o papel do judiciário, como eu disse, na Lava Jato, no desmonte da Petrobras e por aí vai. Ou seja, a gente está falando dos países da Escandinávia que tem uma segurança geopolítica, tem uma margem de manobra geopolítica que a América Latina simplesmente não tem. E por que esses países têm essa margem de manobra? Basicamente, e aí grosso modo, né, sem entrar na especificidade de cada país, a gente está falando de um conjunto de países que ficava entre o socialismo soviético e o campo socialista de maneira mais geral e a Europa Ocidental. A União Soviética foi um fator muito importante de domesticação das burguesias dos países capitalistas, porque você passou a vida inteira ouvindo falar mal da União Soviética, que as coisas eram atrasadas, que os produtos eram feios e por aí vai. Mas objetivamente a União Soviética não tinha, isso depois da Segunda Guerra Mundial, não tinha fome, não tinha miséria, a galera tinha emprego. Aquele vídeo do Petkovic, porra, falando da Iugoslávia, tá ligado? Todo mundo bem, todo mundo tinha emprego, todo mundo tinha salário, todo mundo comia, jogava bola, tinha muito esporte. É isso, assim, sabe? A gente tá falando de uma rede de proteção social que a maioria dos trabalhadores e trabalhadoras do mundo não gozava. Então, porra, férias de 30 dias remunerada, a galera na União Soviética, nos países das repúblicas populares, tinha direito nas férias a ir para uma casa de praia, né? Uma dacha estatal ou uma casa de inverno, por aí vai. E aí, pô, tirava uma ferinhas e ia para um lugar massa, gastando quase nada, tá ligado? É, alguns lugares que eram tipo lugares que a burguesia e a nobreza europeia do século XIX passavam suas férias de verão, férias de inverno. Então você tinha condições de vida, direitos sociais, direitos trabalhistas que faziam com que a burguesia dos países capitalistas tivessem que ceder um pouco mais, planejar, manter estruturas públicas. Por exemplo, não dava para você conviver com um déficit habitacional absurdo. Tem na União Soviética do lado, em que, bem ou mal, ruim ou feio, os trabalhadores todos tinham casa. E o custo da moradia correspondia, em média, a 1,5 da renda mensal das famílias trabalhadoras. Ou seja, morar era muito barato. Então, assim, era uma imposição política dos próprios problemas que se tinha você ter políticas mais eficientes de planejamento urbano, geração de emprego, políticas de pleno emprego, políticas de saúde, políticas de educação e... Era fundamental para o próprio imperialismo estadunidense garantir que esses países da Escandinávia não tivessem risco de revoluções, basicamente. Então você tinha um cenário geopolítico que políticas tradicionalmente de esquerdas eram aplicadas de maneira tranquila, desde que a maioria desses países, inclusive, os partidos social-democratas se mantinham neutros, do ponto de vista militar, sobre vários aspectos, mas na prática eram alinhados a um bloco ocidental, mas eram alinhados fora do centro dos combates. Então, durante boa parte do pós-Segunda Guerra Mundial, por exemplo, o centro do combate entre capitalismo e socialismo estava na Alemanha, né? Alemanha dividida, Alemanha Ocidental e Alemanha Oriental. Estava na Itália, com o risco do Partido Comunista chegar ao governo. Estava na França, com a força do Partido Comunista e a tentativa do general de Gaulle, por exemplo, de disputar a direção da Europa com os Estados Unidos e por aí vai. Ou seja, esses países construíram seus sistemas de bem-estar social, assumiram uma posição mais ou menos confortável na divisão internacional do trabalho, num período geopolítico em que isso era permitido, e é permitido para eles mais ou menos até hoje, porque ao fim da União Soviética, eles estão ali próximos da Rússia, que é um adversário geoestratégico dos Estados Unidos. Inclusive, sobre a Rússia, tem até uma live recente que eu fiz, foi transmitida no Classe Esquerda e no meu canal, né? Eu, Gustavo Gaiofato e o Rodrigo Inhanes, está aparecendo aqui, assistam. Então veja, eles continuam numa posição mais ou menos muito cômoda. É como se fosse uma espécie de zona, não diria zona tampão, por causa das características geográficas, mas é algo próximo disso. É tipo assim, a divisão ali entre áreas em que é importante garantir certa estabilidade, garantir certo sucesso. E mesmo assim, ao fim da União Soviética e do campo socialista, na Europa Ocidental, o desmonte do estado de bem-estar social se acelera de maneira brutal e assustadora. E na própria Escandinávia, nos últimos 10, 15 anos, há uma aceleração do desmonte do estado de bem-estar social e um crescimento também de um discurso meio chauvinista, que é estado de bem-estar social para os nativos, né? Não para os imigrantes que estão vindo aqui roubar o emprego, por aí vai. Ou seja, a moral da história é que, a despeito dos países da Escandinávia não terem historicamente um protagonismo no sistema colonial, eles, por estarem localizados na Europa, se beneficiaram de toda a circulação de riquezas num continente europeu a partir do colonialismo e do neocolonialismo e, historicamente, estão numa posição geopolítica privilegiada que garante a possibilidade de ter políticas de planejamento, de desenvolvimento de ciência e tecnologia, de protagonismo industrial, de PD, que na América Latina são fruto de golpe de Estado assim, ó. Então, vamos lá. Vamos imaginar que no Brasil, um presidente brasileiro, vamos imaginar, Cauê virou presidente. Aí Cauê vai pra televisão e fala assim: povo brasileiro, eu decidi que vou fazer igual a Finlândia. Vamos assumir aqui uma política revolucionária na educação e na produção de ciência e tecnologia. Vai mudar isso, vai mudar aquilo, lá, lá, lá. A ideia é um processo de substituição de consumo tecnológico. Então, nosso plano é, nos próximos 20 anos, a gente deixar de consumir patentes em setor XYZ e nós sermos o maior produtor de patentes, de conhecimento, de novos produtos, de novos materiais, um setor XYZ, sei lá, biotecnologia, informática, materiais da comunicação e chips, condutores, nanocondutores e por aí vai. E Cauê anuncia o Plano do Brasil, um processo de substituição de consumo tecnológico. A gente vai deixar de ser um grande consumidor de tecnologia para virar um produtor de ponta de tecnologia e disputar o mercado global de produção de patentes com os Estados Unidos, com a China, com a Alemanha, com a Coreia do Sul e por aí vai. Vocês acham que ia acontecer o quê com o Cauê? Assim, será que a Bayer ia ficar feliz? Será que a Shell ia ficar feliz? Será que a Monsanto ia ficar feliz? Será que a British Petroleum ia ficar feliz? Será que a Siemens ia ficar feliz? Será que a Volkswagen ia ficar feliz? Sabe, tipo, os grandes monopólios internacionais, eles iam ficar felizes. Ah, então, porra, vem aí um novo competidor global no mercado de ciência e tecnologia, de produção de patentes. Ah, que legal, bem-vindo ao clube. Não, né? Ia ter uma pressão política gigantesca, uma mobilização de interesses, de grupos, de aparelhos, a mídia ia ficar em cima, ia ter sabotagem do empresariado, ia ter pressão do judiciário, papapá. Alguém ia matar Cauê, né? Cauê ia morrer. Então veja, a vida é dura, sabe? A vida é dura na América Latina. Assim, as nossas veias continuam abertas. Então, não dá pra gente achar que a gente tá na Finlândia, que a gente tá na Escandinávia, que a gente tá na Suécia, a gente tá, ou em qualquer país da Europa, né? Que a gente é a Holanda, que a gente é a Bélgica. Não. O que eles conseguem fazer de maneira tranquila por causa da sua posição geopolítica aqui é quase uma guerra, pô. Eu nunca canso de dar o exemplo do que, gente, o que foi o golpe de 64? Quando a gente para pra pensar assim, o que foi o golpe de 64? Foi um golpe contra um governo ultramoderado que queria fazer reforma agrária em terras devolutas em beira de BR. Tá ligado? Era isso. Veja, o projeto da reforma agrária do governo Jango não era acabar com latifúndio. Não, porra. Terras abandonadas em beira de BR. E é uma lei de remesso de lucros. Uma preocupação maior com produção nacional de ciência e tecnologia, com educação. Uma mudança no sistema bancário. Mas, tipo assim, não era nada radical. O Jango foi derrubado. Derrubaram a Dilma, dentre as coisas, por causa do pré-sal. E, porra, a Dilma vinha fazendo um governo liberal quando ela foi derrubada, né? Vamos lembrar, né? A política de 2015 com o Joaquim Levy. Mas tem o pré-sal, tem a política ali de compras nacionais da Petrobras e por aí vai. Sabe? Então, assim, América Latina, a vida é dura. Quem quiser aqui fazer um processo mínimo que se exija uma política de bem-estar social, como geração de emprego industrial, substituição de importações e a criação de um complexo nacional de produção de ciência e tecnologia, se prepare para enfrentar a fúria do imperialismo e todos os monopólios estrangeiros. Como é que enfrenta isso? Em parceria com a mídia vendida, com o exército entreguista, com o judiciário cheio de mini Sérgio Mouros e Deltans e por aí vai. Dá para enfrentar isso com esse povo? Ou se enfrenta isso contra esse tipo de povo? Com o povo trabalhador de verdade? Acho que essa é a grande questão que, inclusive, para concluir de verdade, eu já falei isso em outro vídeo, o Brizola começou a entender quando o Brizola falou que a social-democracia na periferia do sistema capitalista precisa de uma pimenta revolucionária. O que é que o Brizola quis dizer com isso? A gente vai aprofundar isso no vídeo sobre 100 anos de Leonel de Moura Brizola. Aguarde que vai chegar. É isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, curtir esse vídeo, compartilhar, olhar os cupons de desconto que estão aqui na descrição do vídeo, fazer os cursos de classe esquerda, comprar as camisas da Bolivariana, ouvir o Revolu Show e tudo isso que vocês já sabem. Um beijo e até a próxima.